Tu que lê, eu sempre digo para você. Já voltamos? Glória a Deus, já voltamos. Que dá ali a outra tela ainda. É, leia o Sermão da Montanha. Ali vai englobar, ou é o sumo de muitas áreas da nossa vida para nós nos posicionarmos, aprendermos e vivermos. Então não deixe de ler, né, o Sermão da Montanha, vai te abençoar muito. E ali tem muita coisa que você meditar, vai te ampliar mais ainda, né, de conhecimento. E o que Deus traz para a gente, né, eu quero só aqui lembrar alguma coisa com você, não dá para ler tudo, né? Voltar lá do capítulo 5, mas vamos dar continuidade aqui. Eu falei no último domingo que eu preguei, parei, vou dar continuidade aqui lembrando um pouquinho. Então, Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, se você está com ela aí, acompanhe. Mateus capítulo 6, no versículo 5, ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Meu Deus! Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, qual é o propósito da nossa vida? Ser visto por outros homens ou ser visto por Deus? Então, vai com essa visão aí. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que se vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então não é só você sair falando ou ficar repetindo como se fosse uma penitência que você está pagando para Deus poder olhar e falar assim: ah, coitadinho, ele já pagou um preço e agora eu vou entregar para ele a bênção. Não funciona desse jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem do ouvir. Então o que ele quer não são repetições em vão. Porque muitas vezes a gente ora, diz palavras, mas o comportamento não muda. O coração verdadeiramente não abre para aquilo que Deus vai te falar, para que você possa se posicionar com o que Deus está te dizendo. Porque a fé vem do ouvir. Então a fé que você precisa ter não é você ficar repetindo e nem eu. Mas é através do relacionamento que eu busco com Deus, né, no quarto, sem ninguém ver, porque Deus está me vendo, é me posicionar para Deus trabalhar no meu coração. Para que eu coloque em prática aquilo que ele vai me dizer, não ele botar em prática aquilo que eu estou dizendo. Se a Bíblia diz que eu faço planos, mas a resposta certa vem do Senhor, se todo o plano do homem tentar fazer já errou desde a primeira criação, com Adão e Eva, e depois? Não, depois foi aperfeiçoando, pastor. Não, só foi descendo ladeira abaixo. Ladeira acima não dá. Só foi piorando a partir de Adão e Eva. Como até os dias de hoje, e vai continuar. O ser humano, ele só toma decisões erradas, ele só vai para o buraco, a ponto de Deus tirar a gente e o restante, infelizmente, se perder. Por quê? Porque não tem solução. O ser humano, ele não tem solução nele mesmo. A solução está aí na transformação que Jesus veio trazer para mim e para a sua vida. Nos dá por isso ele teve que mudar o coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Restaurou, botou um espírito novinho dentro de nós. E aí botou o Espírito Santo dentro. Para quê? Para nós sairmos daquela condição que nós tínhamos antes. Então, por que eu estou revivendo a condição do anterior? Caraca! Imagina isso. Então, por que eu estou voltando a viver da forma passada com tudo novo que eu sou e que você tem? Você também é. Eu tenho que aprender a viver nessa nova criação. Amém. Com essa nova condução que vem do alto, vem do céu, é do Espírito Santo. Por isso é pela fé, por eu acreditar naquilo que Deus está me dizendo cegamente. Está escrito? Eu vou fazer. Está escrito? Eu vou falar. Está escrito? Eu vou me posicionar. Não importa se eu entendo ou não. Porque até eu e você saímos da condição natural para o espiritual, eu não vou entender o que Deus está dizendo. Porque é espiritual, não é natural. Por isso é pela fé. Ele vai me comunicar, eu vou fazer. Conforme eu vou fazendo aquilo que Deus vai me inspirando, me orientando, me dizendo, aí eu vou começar a entender várias outras coisas que Deus vai começar a falar comigo. Entende? Por quê? Porque eu agora comecei a viver no âmbito espiritual, no reino de Deus. Assim como hoje é mais fácil eu e você entendermos das coisas naturais, né? Conforme eu e você vamos crescendo no lado espiritual, vai se tornando mais fácil entender as coisas espirituais. E entender o que o Espírito começa a te falar e me falar. Vai começar a fazer sentido as coisas espirituais. Por quê? Porque agora você está crescendo, vivendo e convivendo no Espírito e abandonando a forma natural de viver. E por mais que nós estejamos inseridos nesse natural, o que será espiritual revelado vai suplantar e ser incomparavelmente maior do que aquilo naturalmente que você vai estar vivendo. E aí sim, eu e você vamos ter a condição total de viver no Espírito e não mais no natural. Perdoar aquele que está ofendendo. Aquilo que para o mundo, ou que para eu e você, era impossível de nós acreditarmos de fazer, perdoar aquele que me ofende. Está doido? Mas conforme a gente vai, ó, buscando, lendo, sendo influenciado pelo Espírito Santo, pela unção e quebrando os sofismas, as barreiras que estão na mente, por isso o livro da Joyce Meyer, aí eu vou começando o quê? A aceitar o que o Espírito está falando. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, sai dessa forma natural de querer se aparecer para homem, fazer coisas de forma natural. Você começa a viver a forma espiritual se você começar a olhar para mim, a fazer para mim, a buscar o meu reino, a orar comigo, a falar comigo, a fazer da minha forma, da minha condição, do meu jeito. Mas é impossível, não é não. Para a condição que o Senhor nos deu e nos trouxe hoje, é totalmente possível, senão Ele não nos pediria para fazer. Então, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidade antes que lhe o peçais. Viu? Você não vai passar mais a ficar pedindo a Ele o que você precisa. Você andando com Ele, se relacionando com Ele, você já vai saber que Ele supre todas as tuas necessidades. Assim como um pai natural sabe cuidar do seu filho, o filho que depende totalmente, desde pequenininho até uma certa idade, depois não, depois a gente bota para fora, vai trabalhar. Mas até então, a gente vai suprindo, a gente já sabe o que eles precisam, precisa de uma roupa, precisa comer, precisa fazer. Assim, da mesma forma, Deus sabe o que a gente precisa, então Ele está dizendo o seguinte: tira atenção disso, não fique preocupado com essas coisas naturais, fique preocupado com as coisas espirituais. Se preocupa em me conhecer, em se aproximar de mim. Ele é a fonte de todas as coisas, então Ele está mostrando a forma de se relacionar com Ele. Olha que grandiosidade, a forma de um ser humano se relacionar com Deus. Não sei se você sabe que os judeus, no hebraico, existe o nome de Deus. Só que o nome de Deus, eles são, se eu não me engano, quatro consoantes. Ela não tem vogal. Mostrando que não tem nem a forma de se pronunciar o nome de Deus. E os judeus, eles digam, não pode, não tem forma de pronunciar e nem se pode pronunciar. Eles não pronunciam o nome de Deus. É proibido pronunciar o nome de Deus. E olha o que Jesus veio trazer para a gente. A revelação de quem é o Pai. De chamá-lo como Pai. De revelar quem é o Pai, a vontade do Pai. E nos permitir nos relacionar com Ele. Para os judeus isso é um absurdo, é uma blasfêmia, tem que apedrejar e matar. Mas Jesus veio nos apresentar esse Deus maravilhoso e a gente fica buscando outras coisas, meu Deus. E Jesus está trazendo para a gente esse relacionamento, você pode se relacionar com o Pai, com Deus, ainda chama o seguinte, de Pai. E Deus fala, me chame de Pai, eu sou o seu Pai, vocês são meu filho, meus filhos. Versículo 9, portanto, vós orareis assim, ó, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu... Isso aqui, irmão, não é um ritual frio, que a gente fica repetindo friamente da boca para fora. Mas ele está dizendo a forma de relacionar com Deus, como são os princípios de uma relação com Deus, de um relacionamento com Deus, vivo com Deus, de coração, pelo Espírito. E está dizendo, Pai nosso que está lá no céu. A gente falou isso aí domingo passado. Não, retrasado, né, que eu preguei. Ele diz, santificado seja o teu nome. Então nós temos que levantar os nossos olhos sabendo que a nossa provisão vem do nosso Pai Celestial. Eu já estou incutindo isso na minha filha. Olha, eu não sou teu pai de verdade, não. Teu pai de verdade, ó, é o Senhor. Na verdade, nós somos tudo irmão. A vida deu um nozinho na cabeça dela, né? Se tu não é meu pai, então eu posso... Não, não pode não. Eu sou o representante do Pai Celestial aqui na Terra para você. Mas o teu provedor, aquele que vai te proteger verdadeiramente, vai te livrar, vai te abençoar, quer te orientar, te dizer o que é melhor, te mostrar o caminho, é Deus. Aí quando ela me pede alguma coisa, eu falei, bota na lista, pede para Pai. Pede para Ele. Aí Ele abrindo porta, a gente contribui contigo. E a gente bota lá, né? Bota no carrinho, vai botando no carrinho. Qualquer dia é suprido ou não, né? Então, Pai Nosso que está no céu, Ele é nosso Pai, Ele é nosso provedor, é Ele que vai nos proteger. Já tive várias experiências com Deus nesse relacionamento, dizendo que eu ia proteger alguém, que eu ia fazer por alguém. Deus falou, o que, que tu pode fazer por alguém? Eu falei, nada, eu não posso nada. Mal Ele começou, já disse que não pode. Porque é Ele que é o provedor. Ele é quem vai proteger, é Ele que vai à frente, né? Não permitindo nem que nenhum mal nos abale e nos alcance. E Ele diz, então, seja santificado o teu nome. A palavra dEle é santa. E Ele está pedindo o seguinte, Pai, me ajuda a santificar o teu nome aqui na terra como é no céu. Revela a tua palavra para mim para que eu possa colocar em prática segundo a tua vontade, segundo a tua ótica, segundo o teu propósito, teus planos, que são bons, perfeitos, agradáveis, que é o poder para nos salvar, como Paulo fala aos Romanos. Então, esse tipo de relacionamento que Jesus está indicando aqui nessa oração, não para ficar repetindo, mas para entender o que, que ele está querendo dizer com essas palavras aqui. Versículo 10, ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você vê? Que venha o teu reino. Como é que é o reino de Deus? Eu não sei. Eu preciso buscar a Deus para Ele me revelar. Um dos motivos pelo qual Moisés, lá atrás, não entrou na terra prometida, foi porque, diz lá numa passagem lá, que ele não santificou a Deus. Ele não colocou em prática a verdadeira vontade de Deus e quem era Deus na terra. Lembra Filipe quando perguntou Jesus para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele diz, tem visto a mim, tem visto o Pai. Jesus santificou a Deus na terra, fazendo toda a vontade do Pai se cumprir em todas as áreas, como o próprio Pai, o Pai estaria fazendo, ele fez. Como ele deveria estar instruindo, Jesus o instruiu. Ele foi exata cópia, vamos dizer assim, de Deus aqui na terra, porque tudo que ele fez, fez segundo a orientação e direção do Pai. Então, Jesus santificou o nome de Deus aqui na terra. Então, ele está dizendo, Pai, me ajuda a santificar o teu nome aqui na terra, como o Senhor mesmo fez através de Jesus. E Jesus está mostrando para eles, ó, é dessa forma que vocês têm que viver, porque é assim que eu vivo. É assim que eu consigo permanecer em todas as áreas da minha vida, colocando a vontade de Deus em prática, porque esse é o meu desejo e é o meu coração. Então, vocês têm que fazer a mesma coisa. Então, Jesus está revelando o relacionamento dele com o Pai. Meu Deus! O pão nosso de cada dia, ó, dá-nos hoje. Então, de onde vem o nosso alimento, nosso pão? Ali, da padaria aqui do lado, que é gostosinho, quentinho, fofinho. Não, vem lá do céu, que é a palavra de Deus revelada. Qual é a palavra de Deus para a minha vida hoje? Para a tua vida hoje? Hoje está aqui, meditando, está recebendo já o pãozinho aí, fresquinho, que veio lá do céu. Mas e amanhã? Você vai buscar onde? Na padaria do vizinho. Não, não. Na Lady Di. Desculpa. Então, o nosso pão, nosso alimento, nossa força, nossa energia, tem que vir lá do alto. Esse precisa ser a minha, a tua disponibilidade e a nossa energia empenhada em buscar o reino. É isso que Jesus está falando. Entre linhas, resumidamente, tem tudo isso aí saindo de vertigens, né? da palavra de Deus, dessa oração que Jesus está ensinando aqui. 12. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ó, da forma como eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Da forma como eu estou julgando, eu vou ser julgado. Então, se eu não perdoo, eu já estou dizendo para Deus, então, tu não me perdoa. E Deus está dizendo, se você quer receber o perdão, você precisa perdoar. É você quem ativa o perdão, o meu perdão sobre a tua vida, se você perdoa aqueles que estão à tua volta também, teu próximo. Você que vai me dizer. Então, ele está mostrando como é que é. No versículo 13, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o poder, o reino e a glória é de Deus, aquele que julga todas as coisas e tem um controle em suas mãos. Então, ele está pedindo, busca esse homem, E ele é o teu pai. E ele te tornou seu filho. Você é filho dele. Então se relacione a esse ponto. Porque o poder é dele para impedir todo mal e para fazer te capacitar a você viver dessa forma, santificando o nome dele e botando a vontade dele em prática. Isso a gente conversou no outro domingo. Então, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará. Está escrito, gente. Mas não consigo perdoar. Está orando da forma certa? Está abrindo o coração? Está ouvindo o que Deus está dizendo? Ou está buscando, Senhor, queima essa pessoa? Porque... Olha o desejo do homem. Buscar a Deus para queimar aquele que está ofendendo. Como Pedro que puxou a espada para arrancar a orelha do soldado. Mas qual é a vontade de Deus? É isso que Jesus está falando. Hoje nós estamos conectados para conhecer essa vontade e nos capacitar a botar essa vontade em prática, a santificar o nome de Deus aqui na Terra. Por isso que muitos aí no mundo não se convertem, porque a gente não revela a vontade de Deus. A gente faz o contrário. A gente está pedindo a Deus para matar quem está lá fora, onde Deus deu a vida dele para salvar. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Lembra do soldado que foi perdoado e depois ele, o conservo, ele não perdoou? E aí ele foi preso até pagar a sua dívida? Como é que um preso consegue pagar a sua dívida? Vai estar trabalhando? Ele está preso. Alguém tem que pagar a sua dívida. Assim como nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, veio alguém e pagou o nosso preço. Não foi isso? E agora, como é que nós estamos prendendo outras pessoas? Na cabeça de Deus, isso é inaceitável. É o que ele está dizendo. Se você não perdoar, eu não posso te perdoar. É inaceitável alguém que pecou muito mais e foi perdoado do que aquele outro que está sendo ofendendo, perdoando muito menos, e você não perdoar. Como é que pode? Ainda mais nós, que somos novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus. 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de se parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Querem aparecer para o homem. O que, que o homem pode fazer pelo outro homem? Nada. A gente falou sobre isso também. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecerem aos homens que jejuam, e sim a Deus, sim ao Pai, em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, ele sim nos recompensará. Então nossa atenção tem que estar voltada para ele. Não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça e ferrugem corroem, nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então como é que eu vou juntar din-din lá no céu? Como é que eu vou estar enviando criptomoeda? Deus está dizendo, isso não é o tesouro que tem aqui na terra, no céu. Esse tesouro que tem na terra, que os homens valorizam como tesouro, como alguma coisa, isso não vale nada aqui no céu. Tudo isso que Jesus falou aqui nos versículos anteriores que a gente leu, é que são verdadeira riqueza. É um caráter, atitude, comportamento santo. Esses são os verdadeiros valores do céu. E que já pode ser vivido aqui. Então nós não temos Deus para conquistar o mundo, nós temos Deus para conquistar o céu. Nós temos Jesus, a revelação de Jesus para conquistar o céu e vencer e deixar esse tesouro lá, porque lá sim vai ser eterno e ninguém vai tirar de nós. O nome que você vai receber vai estar acima de algum nome. Jesus recebeu o nome acima de todos os nomes. Mas como eu já falei, existe o segundo nome, o terceiro, o quarto, o quinto. Onde é que vai estar o meu e o teu? Depende daquilo que eu e você fizermos. Cada um vai receber segundo as suas obras. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí eu botei essa frase, né? Se o teu tesouro estiver na terra, seu coração é terreno. Se o teu tesouro estiver no céu, teu coração é celestial. Então já dá para balizar. Quais são as suas prioridades, quais são os seus alvos? Terrenos? Quais são os seus propósitos, os objetivos? São celestiais? Então teu coração está lá. E aí vamos dar continuidade aqui. No nome de Jesus, consegui falar aqui, ainda tem bastante tempo, glória a Deus, o Senhor vai segurar aí uns minutinhos. Mateus 6, 22, diz lá, ó, são os olhos, isso tudo é continuidade, gente. Isso tudo é continuação do que Jesus está falando. O Sermão do Monte, olha, ele levou tempo. Ele não só foi pregando aqui assuntos diferentes, tudo está interligado. Por isso que agora aqui no versículo 22 ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Então, para onde eu e você estamos direcionando nossos olhos? O que, que nós estamos querendo ver? O que, que nós estamos querendo alcançar? Qual é a nossa ótica? É segundo o que Deus diz? Ou é segundo aquilo que o mundo está dizendo, querendo nos mostrar? Deus falou para Adão e para Eva, ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore disse para ela, ó, você vai ser igual a ele. Aí ela olha e viu que o fruto é bom. Os olhos. Ela olhou e viu. Deus mostrou o que ele estava vendo. E ele está mostrando para mim e para você, ó, a minha visão é essa daqui. Acabou de falar nos versículos anteriores, desde lá do capítulo 5, mostrando quem são os verdadeiros bem-aventurados. Os verdadeiros abençoados. E ele vem discorrendo tudo isso aí, ó. Para mim e para você. E ele diz, então, os teus olhos são a lâmpada. Aquilo pelo qual você está olhando e colocando a tua ótica, a tua atenção, é o que vai governar a tua vida. São as coisas espirituais ou são as coisas naturais? E isso vai ter uma consequência para você. Não é para Deus. Não é mais para Jesus, porque Jesus botou os olhos dele no alto, na vontade do Pai, e botou tudo em prática, independente daquilo que ele estava passando e vivendo. E aí ele recebeu como recompensa o que a gente já sabe. Está sentado à destra de Deus, o nome acima de todos os nomes. Ele é o Senhor. Então ele está mostrando para nós. Olha o que Adão e Eva fez. O primeiro Adão e o segundo Adão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que o primeiro Adão fez e a consequência da vida dele. Olha o que o segundo Adão fez e a consequência da vida dele. Então ele está mostrando já para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. Já está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. Ter essa atitude, esse comportamento, ter essa ação, esse relacionamento com o Pai. Não consegue, não dá. Tanto é que a gente já tem isso aí, como várias religiões aí, que fica faz para mim, faz para mim, faz para mim. Aquela igreja só fazendo para ele, fazendo, 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 fazendo. E a pessoa não muda, não transformado, não é transformado, não se torna um com o Senhor. Assim como o próprio Jesus orou lá em João 17. Então são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ele está dizendo para você, se teus olhos, se você botar os olhos no lugar certo, você vai ter como consequência um corpo abençoado. Não só o teu corpo físico, mas o teu corpo família, o teu corpo trabalho, o teu corpo ministério. Todo lugar onde você estiver incluído, ou incluso, for incluso, você vai ser bênção naquele lugar. Você vai ser luz em meio às trevas que estiverem agindo naquele lugar. E maior vai ser aquele que está em você, para destruir todas as trevas ao teu redor. Mas depende para onde eu e você estamos olhando. Qual é o nosso foco, a nossa prioridade, a nossa força, o nosso empenho. É 23, não mudou ali o versículo, mas é o 23, né? Opa! Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Da mesma forma como grande luz teu corpo vai ser, se você colocar a palavra de Deus em prática, da mesma forma o teu corpo vai ser trevas se você não colocar. Olha o que Adão e Eva fizeram. E olha quão grandes trevas eles trouxeram ao mundo. Olha o que Jesus fez. E olha que grande luz Jesus trouxe ao mundo. E aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ó. Provérbios 21, 4 diz, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são o pecado. Então, qual é a lâmpada? Está sendo acendida pelo quê? Está acesa pelo quê? Pelo pecado. A luz dessa lâmpada que está sendo refletida, que está iluminando, é o pecado, é trevas. Vai estar trazendo trevas em meio ao lugar que ela está vivendo. O olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecados. Então existe uma luz que todos nós estamos emitindo. Qual é a luz que eu estou escolhendo emitir? Luz das trevas ou luz da salvação, do reino? E isso vai mostrar através das nossas escolhas de atitude, de comportamento, de ação. Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então ele quer iluminar quem? O nosso espírito. Nosso espírito é iluminado. A luz de Deus, ele vem para iluminar o nosso espírito, o nosso coração. Então ele vai esquadrinhar o meu e o teu coração. Para quê? Para limpar. Para mostrar para mim e para você qual é a verdade, qual é a luz, qual é o entendimento, qual é a sabedoria, o conhecimento que eu e você precisamos ter. Então ele vai iluminar o nosso espírito, o nosso coração. Ele vai trazer verdades para que possa ser sondado do meu e do teu coração a atitude certa que a gente tem que ter e eliminar as atitudes erradas. Porque as erradas é pecado. Vai emitir uma outra luz. Então eu e você, como os filhos de Deus, como representantes de Deus, precisamos refletir a luz de Deus. A verdade da palavra. Santificar a Deus, lembra? O qual ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E o Senhor diz para nós sermos santos como Ele é santo e perfeito como Ele é perfeito. E Ele diz, a tua palavra é a nossa verdade. A palavra, ela é santa. Então, quando eu boto a palavra em prática, eu estou me tornando santo como o Senhor é santo. Mas em que intensidade? Em algumas áreas da minha vida, eu aceito, eu topo. Em outras áreas, eu não aceito, eu não topo. Eu estava lendo uma Bíblia agora, até que eu ganhei, um estudo e uma frase bem legal que a pessoa colocou ali, que diz assim, aquele que está nas trevas, ele não precisa de mais intensidade de luz. A luz que é emitida sobre ele já é o suficiente. A luz de Deus sobre a nossa vida, ela não tem que se intensificar mais. Eu tenho é que aceitar a luz que está sendo emitida sobre a minha vida. Toda a luz que eu e você precisamos receber e que Deus precisa transmitir, já está a plenitude sobre a minha vida e sobre a tua. Agora, o quanto eu estou aceitando e permitindo ser refletido por ela? Porque eu posso estar aceitando só uma parte dessa luz. Mas e a outra parte? Para as outras áreas, será que eu aceito? Será que eu estou botando alguma coisa... Ah, isso aqui estava me incomodando. Agora não está mais. Entrego o dízimo, entrego a oferta, perdão. Não, isso aí não... Mas aquela dali está legal. Recebe as bênçãos de Deus, cura, bênção, prosperidade, riqueza. Oh, aquela dali está maravilha. Então, qual a intensidade de luz eu e você estamos aceitando para as nossas vidas? Depende. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os meus pés. Para eu saber onde eu estou pisando. E ela vai mostrar o caminho que eu preciso seguir. E Jesus foi à frente iluminando essa estrada. Para quê? Para a gente não se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Se por algum motivo desviar, o Espírito Santo está aqui governando a minha vida e a tua, para nos mostrar, esse é o caminho, volta por ele, rapaz. Essa luz aí é enganosa. Isso aí é lobo com pele de cordeiro. Sai fora. Então Jesus, ele iluminou. É aquele luminol, né? Luminol, acho que é luminol, que bota assim e ilumina a estrada. Para a gente não errar o caminho. A gente pode não aceitar. Mas o caminho já foi iluminado. O exemplo já foi dado. O endemoniado gadareno que estava ali impedindo de entrar na cidade, no caminho, já foi curado, já foi abençoado, já saiu do nosso caminho. A pedra já foi tirada, o perdão já foi feito, já foi dado. O sangue de Jesus é esse caminho. É a vida que veio trazer para eu e você vivermos um sangue santo, perfeito, puro. Aleluia! Salmo 36, 9 diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que maravilha. Como é que eu vejo a luz na luz? Luz é luz. Existem dois tipos de luz. É aquela passagem lá, se os teus olhos estão na luz certa, teu corpo vai ser bem iluminado. Mas se a luz for trevas, Calma que a gente vai entender melhor ainda. Calma, calma o coração. Vai pegando aí devagar. Senão você vai se entalar. Então, na luz do Senhor, que é o manancial para nossas vidas, que vem, né, como rios de águas vivas, que não cessa, não para, está sempre fluindo, essa é a luz que eu preciso aceitar. Mas ele não vai impor, mais uma vez, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, se você me pedir, se você quiser, ela pediu, e Deus deu logo para ela, vai buscar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele, aceitou a luz, né? Cinco tu já tiveste, e esse que tu está não é teu. Então ela aceitou ser iluminada, ela aceitou receber a água para limpar e lavar ela. O quanto de nós estamos aceitando essa luz, essa água para nos limpar e nos lavar e nos corrigir o caminho, nos tirar do pecado? Senão nós somos aqui, ó, roupa branquinha, mas ó. Eu até perguntei à menina, não tem um branquinho não? Ah, ela não. Falei, já entendi. Glória a Deus. Se tiver um pretinho, se tiver, ele logo realça no branco. Nossas vestes já são brancas, foram branqueadas pelo sangue de Jesus. Mas qualquer errinho, qualquer sujeirinha, ela aparece. Estava passando hoje, um filete pequenininho, pretinho aqui. Falei, sai daí, rapaz. Logo aparece. Da mesma forma, é o meu e o teu comportamento. Se tem um errinho, por mínimo que seja, o Senhor está vendo. Mas a luz do Senhor, a palavra dele vai vir para iluminar e para retirar essa sujeira do meu e do teu coração. Não é do coração do irmão, é do teu coração. A gente quer sempre transmitir para o outro, mas nunca está aceitando aquilo que é para a gente. Quando ilumina você, vai iluminar o irmão, fica tranquilo. Mas deixa ele. Você que se coloque na mão de Deus e eu para ser trabalhado pelo Senhor. Isaías 61 diz lá, ó, desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre o irmão, sobre você. Deus quer trabalhar em mim e você para que todos vejam essa luz que já foi derramada, que já foi ligada lá do céu por Jesus, na minha vida e na tua vida. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver essa luz. Tu é um homem de Deus. Tu és um homem abençoado. Tu não se contamina. Tu é cristão, não é? Quantos não tem aí que a gente olha assim, tu é cristão? Outro dia o rapaz no posto de gasolina, tu é pastor? Falei, quem te disse? Não, nada não. Falei, fala aí, rapaz. Quer uma orientação, quer uma direção? Eu te dou. Sem me conhecer, nunca tinha me visto. Não estava nem arrumado, não. Estava arrumado no espírito, né? No espírito está arrumado. Então ele diz, resplandece, porque sobre você está a glória do Senhor, nasce sobre ti. No versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Vê que não é luz? Não está falando sobre ligar a luz e desligar a luz. Ele está falando sobre atitude, comportamento, posicionamento de Deus que está sobre a nossa vida e a gente refletindo a luz dele. Sobre o povo, sobre o mundo, sobre a atitude que eles estão tendo, escolhendo viver, está as trevas. Mas sobre nós, a igreja, os filhos do Senhor, está a luz do Senhor. Aleluia. Versículo 3, as nações se encaminham para a tua luz, que os reis para o resplendor que te nasceu. Vê que eles vão correr para onde eles estão vendo luz? Não precisa você levar a luz em lugar nenhum. Jesus não ia para os lugares para ficar falando que os outros estavam errados, isso, aquilo, ele só caminhava e todo mundo seguia ele. Ele só ia para os lugares e a luz que ele refletia, todo mundo corria, que é que nem aquele mosca, né, esses bichos que botam a lâmpada, vai, corre tudo para lá. Por quê? Porque está todo mundo nas trevas, não sabe o que fazer. Você vê que todos eles perguntavam para Jesus, o que, que é? Como é que é? Como é que faz? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Estavam tudo nas trevas. E o próprio Jesus falou, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Ignorância, trevas, sem entendimento. É isso que Jesus está falando. Não é ligar a luz e desligar a luz. É sabedoria do mundo é uma coisa, sabedoria de Deus é outra. A luz que o mundo quer carregar e dizer que é certo, é trevas. E a luz que Deus traz e mostra para mim e para você é que é o certo, que é o correto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. 60:19, Isaías também fala, ó, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Entende? Acho que está bem claro esse entendimento para a gente. Então a gente não precisa de lua e de sol para iluminar, luz natural. A gente precisa de uma luz espiritual. Essa é que a gente precisa. Então, 1 Coríntios capítulo 6 diz lá, ó, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século, nem dos poderes desta época, que se reduzem o quê? A nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Jesus veio trazer, revelar qual é a vontade de Deus que ninguém estava entendendo. Porque os homens eram terrenos, naturais, humanos, cegos espiritualmente. Então Jesus veio revelar aquilo que eles não entenderam. E muitos hoje, mesmo dentro da igreja, ainda não estão entendendo o que Deus fala. Efésios 4:17, ó, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Viu a escuridão onde está? No coração, na mente, no entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E mesmo os judeus, lembra lá? Que Deus falou para da carta de divórcio? Ele, por causa da dureza do coração de vocês. Mas Deus trocou esse coração, já tirou esse nosso coração. Não temos mais esse coração duro. Não temos mais esse coração duro. Não estamos mais casados por um prazer humano, natural, mas por um relacionamento de união para dar suporte um ao outro para chegar até o fim. Esse é o propósito maior. E não na primeira dificuldade, não dá certo. Meu Deus. Aleluia. Estávamos conversando, 22 anos de casado, lembrando de coisas lá atrás. Eu falei, Isa, não lembro nem disso, mas... São 22 anos. São 22 dias, 22 semanas. Ah, 22 anos é pouco, né? Não. Vai viver os nossos 22 anos. Cada um tem seus anos, eu sei disso. Mas não é mais fácil para a gente. É tanto quanto o que vocês também estão passando aí, os casais e os solteiros. Te preparem para aquilo que vocês estão para enfrentar, aquilo que está por vir. Mas é bênção. Você, menino, tem que pedir a Deus, eu me torne o melhor marido que eu puder ser. E você, menina, peça a Deus que me torne a melhor esposa que eu puder ser. Para quem? Para o teu marido. E o marido? Para a tua esposa. Não ela para você, mas você para ela. E não ele para você, menina, mas você para ele. O casamento é uma renúncia de um para viver para o outro, para ajudar o outro. E o namoro é para tu saber se ele ou ela é de Deus ou não. Não é para experimentar o que é só no casamento. Aleluia. Facas guinza. 19, os quais tendo, estou terminando, se tornando insensíveis, aí, está nas trevas, se tornaram insensíveis, com o coração duro, se entregaram a dissoluções para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isaías 59:4 diz, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentira, concebendo o mal e dão à luz a iniquidade. Vê que a luz dessa pessoa, como é que ele é? É iníqua. E por isso todo o corpo dessa pessoa vive em trevas. Deixa eu ver se eu correr aqui. Ó. Romanos 1:18 diz, a ira de Deus se revela lá do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E eu quero reler rapidinho com você aqui. 1 Romanos capítulo 1. Primeira Romanos, ó. Romanos 1, versículo 18. Enquanto você abre, preste atenção para a gente tomar tempo, que já está no fim. Diz lá, ó, a ira de Deus se revela, né, essa passagem do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça ou pela mentira, em outras versões. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, se Deus já manifestou a verdade, por que não estão, então, tomando posição da verdade? Porque eles querem viver a mentira, eles querem viver no prazer errado, humano. Porque os tributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, clama-se, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Viu? Não tem desculpa. Ah, mas eu tinha... Não, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural do seu relacionamento íntimo por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, os homens começaram a fazer coisas, homens, digo ser humano, porque não têm e não aceitaram a iluminação de Deus, a verdade de Deus sobre as suas vidas. E aí começaram a tomar suas próprias decisões, achando aquilo que era bom para eles mesmos, do jeito deles, e aí só vão afundando, um abismo vai puxando o outro, e só vai caindo. E a gente está vendo isso. O que, que o mundo está fazendo? O que para eles é natural? Não vou nem falar em tudo isso, né? A gente já sabe toda a torpeza que está acontecendo aí. Por quê? Porque decidiram achar que isso para eles era a luz deles, é o conhecimento que eles querem viver. Então, todo o corpo deles é trevas. Toda atitude, toda ação, toda escolha de justiça que eles tomam é tudo errado. Por quê? Porque não tem a iluminação da parte de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.